Insights, o podcast do Bradesco.
Porque a gente gosta de bolsa, a gente acredita que a médio e longo prazo...
Existência histórico, né?
É assim que a gente rentabiliza o patrimônio, assim. E eu brinco, mas é verdade, assim, eu não conheço nenhum bilionário da NTNB, não conheço nenhum bilionário que investiu só no CDI. As pessoas bem-sucedidas que a gente conhece são pessoas que ao longo do tempo tomaram risco.
Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Um grupo de sócios com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, o Insights traz essa semana uma discussão sobre cenário macroeconômico, oportunidades de investimentos, e já que estamos no mês internacional das mulheres, é claro que falamos sobre as mulheres no mercado de gestão de recursos. O nosso bate-papo é com a Sara Delfim, sócia fundadora e gestora de fundos da Dahlia Capital. Sara, bem-vinda ao Insights.
Obrigada, Juliana, prazer estar aqui com vocês.
E também está conosco a Priscila Ramírez, estreando no Insights, superintendente de produtos da Bradesco Asset. Pri, bem-vinda ao Insights.
Obrigada, Ju. O prazer é todo meu em participar desse podcast, que é disparado o primeiro da minha playlist.
Que ótimo. Sara, eu queria começar falando um pouquinho sobre a Dahlia. Você fundou, junto com os seus sócios, em 2017, a Dahlia, né? Depois você passou muitos anos em um banco grande, em alguns bancos grandes. Então, como é que foi esse processo de mudança de carreira? Você saiu do sell side, né, da ponta de vender ações, para a ponta de comprar ações, para o buy side, né? Como é que foi essa fundação, essa mudança de carreira, a união com os seus sócios e por que o nome Dahlia?
Não, tá bom, vamos lá. Como você falou, eu trabalhei quase 20 anos, né, em grandes instituições, né? E o meu trabalho sempre era analisar as empresas listadas no Brasil e na América Latina e recomendar aos investidores o que comprar e o que vender e o porquê. Aí, depois de 20 anos fazendo todo dia a mesma coisa, meio que você repensa, né? Até pela idade, né? A vida é cíclica, e agora? O que eu faço? Já não tenho tanto entusiasmo de fazer aquilo todo dia. Aí, antes que o gás caísse, a energia caísse, eu falei, acho que é hora de encerrar esse ciclo. E dado que eu passei a vida toda recomendando aos investidores o que comprar e o que vender, por que não fazer isso, né? Com meu dinheiro, dinheiro da família, de amigos, sei lá. Eu não tinha pensado ainda em Dahlia ou montar uma gestora, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente, mas ainda nesse ambiente de bolsa. Aí a decisão mais difícil da minha vida foi pedir demissão, porque, obviamente, você está num banco grande, com toda a infraestrutura, você já está naquela zona de conforto.
Estabilidade, né?
Estabilidade. Uhum. É difícil tomar essa decisão, mas eu falei, acho que é o sexto sentido feminino, né? Pô, é hora de fazer. E saí, mas sem saber o que eu faria. Quando eu fui pedir demissão, é que eu soube que o Felipe Hirai, que era colega lá do banco, e também havia pedido demissão. Mas tá ainda tudo muito confidencial, porque ele estava preparando a transição de saída dele. Eu falei, que coincidência, né? No mesmo timing. E a gente saiu praticamente juntos do banco, e essa semente, essa ideia de empreender e fazer alguma coisa, né, investimentos, cresceu. E aí a gente pensou, o que a gente precisa para montar uma gestora? A gente precisa de um time, né, com pessoas que a gente queira trabalhar mais 20 anos. Então, foi meio óbvio a gente procurar pessoas que também trabalharam conosco lá no Bank of America. E aí, a gente pegou um, pegou outro, essa pessoa tem muita complementaridade ao time. E foi assim que nasceu, assim, de uma ideia bem embrionária, mas que com as pessoas que a gente imaginou, assim, teria tudo para dar certo, né? Porque o business de gestão é um business de pessoas, né? Então, acho que é importante primeiro definir as pessoas. E naquele momento eu era a única menina, né, desse grupo de sócios. E naquela época, então, eu fiz as três exigências, né? Me senti, a única minoria, então eu tenho todo o direito de pedir coisas. Uma delas foi o nome, que você inclusive perguntou, o nome Dália, foi uma exigência de querer um nome feminino, nada de letras gregas, cidades de guerra, foguetes.
Cidades do Brasil também tem muitas.
Muitas, assim, queria uma coisa
brasilidade,
diferente, assim, que não havia ainda na Faria Lima. E Dália é uma flor, né, latino-americana, que resiste a vários tipos de clima, que era um pouco da essência que a gente queria para a empresa, assim, um negócio que perpetuasse. E, por coincidência, a Dália carrega as iniciais dos sócios fundadores, né? Então, foi uma coincidência feliz. A exigência da diversidade, que, obviamente, no início, a gente nasceu sem seed, assim, a gente juntou as poupanças de todo mundo e fundou a gestora. Então, não dá para você exigir muito no início. Mas eu falei, olha, se a empresa realmente der certo, na maturidade, eu gostaria que ela fosse uma empresa diversa. E hoje, depois aí de quase 7 anos, sim, somos uma empresa que 40% do quadro é feminino. E a última exigência foi de filantropia, assim, também, depois de amadurecer, depois que a empresa der certo, eu gostaria de dedicar o meu tempo e dinheiro, se for possível, à educação e educação financeira, principalmente para pessoas de mais baixa renda, que é difícil, né, lidar com o dinheiro, quando o dinheiro é escasso, mas é quando ele é escasso que você tem que dar mais atenção a ele. Então, isso a gente também está conseguindo fazer. Então, isso é um pouco da história.
Muito bacana. E, Sara, a gente aqui na Asset acompanha diariamente os desafios do cenário, né? Mas eu queria saber como que vocês estão avaliando o ambiente econômico, meta fiscal, inflação, juros no Brasil. Você recentemente destacou que o Brasil teria uma nota 6, né? Você continua dando essa nota para o Brasil? O que que embasa essa nota que você deu?
Quando você tem um choque de petróleo, você nada mais empurra de novo a inflação para cima, porque tudo demanda petróleo, né? O microfone que a gente está usando, o copo, o papel, assim, ele está em tudo. Então, você teve 3 anos, assim, de sequências de coisas muito difíceis. Isso levou a inflação no mundo todo para cima, não só no Brasil. Então, os bancos centrais, a única coisa que eles têm a fazer é aumentar os juros para conter essa inflação, esfriando a economia. Esse trabalho foi feito, né? Quando a gente olha Estados Unidos e Brasil, a inflação que chegou a 10%, hoje está rodando 4% aqui no Brasil, 4,5% nos Estados Unidos, ali perto de 3%. Então, assim, o trabalho dos bancos centrais foi feito. Mas agora você precisa entrar numa normalidade para então a gente discutir de novo no Brasil a continuidade da queda de juros, que a gente já começou em agosto do ano passado, e nos Estados Unidos, quando que o Fed vai fazer o primeiro corte, né? E lembrando as pessoas que o que determina qualquer preço de ativo no mundo é o juro americano, né? Como se ele fosse o pai de todos. Então, com o juro americano que ficou por 20 anos zero e hoje está em 5%, isso muda como os investidores globais alocam o seu dinheiro. Então, você tem uma remexida no mundo todo. À medida que essa expectativa de inflação e juros caem nos Estados Unidos e possivelmente o juro começa a cair lá esse ano, isso também tem um efeito manada, né, no mundo como um todo, inclusive no Brasil, que é um país emergente que se favorece por isso. Então, mas falando de Brasil, a gente controlou a inflação, a gente começou a queda de juros em agosto, a gente acredita que o Banco Central vai continuar nesse ritmo de corte, eventualmente chegando, sei lá, 9,5%, né, no final desse ano, e o que é um cenário bom, né, para a economia. Vamos lembrar que nos últimos 3 anos também os economistas erraram, né, a previsão de PIB. Todo ano o PIB começa em 1% e termina perto de 3%. Então tem alguma coisa acontecendo no Brasil que os economistas não estão conseguindo capturar. Pode ser resultado já das reformas que a gente fez recentemente, como a reforma da Previdência, a gente fez uma mini reforma tributária, a gente fez mini reforma trabalhista, a lei do saneamento, a lei da telecom, várias coisas que trazem ganhos de produtividade. Então, talvez os modelos, né, não consigam capturar isso. Então, mesmo com um cenário de juro muito alto no Brasil, o Brasil tem surpreendido em crescimento. Então, num cenário que o juro começa a cair e está caindo, possivelmente a gente vai continuar tendo surpresas positivas em crescimento. Então, você ter uma economia que está crescendo, com a inflação controlada e o juro caindo, parece um cenário benigno. Tem risco? Tem. Né? A gente monitora isso todos os dias. Um desses riscos, obviamente, é o que acontece com o mercado americano e com a China, né? Que são as duas maiores economias do mundo e que, obviamente, tem um reflexo aqui. E no último ponto, né, sobre a meta fiscal, essa é uma discussão de décadas, né? A gente sempre discute isso, a gente tem vindo de um cenário de 3 anos muito difícil. É como um orçamento familiar, às vezes você tem um problema, você tem um evento, chacoalha, né, o orçamento da família, você leva um tempo para organizar. Então, o Brasil precisa desse tempo. É o pior cenário? Não. Quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente está com um nível de dívida PIB ok, né, razoável. Toda a nossa dívida é em reais, a gente não tem mais dívida em dólar. Então, quando você deve, né, na sua própria moeda, isso facilita muito. A balança comercial tem sido assim, uma boçalidade o que a gente está exportando. Sim. E esse acúmulo. A gente
teve um ano muito forte,
né? A gente tem tido anos muito fortes, impulsionado pelo agro, mas também impulsionado pelo petróleo, assim, que pouca gente fala, né? O Brasil, em 2017, foi o primeiro ano que ele passou a ser net exportador de petróleo, além de exportador de comida. Então, quando você é independente em comida e energia, isso fortalece, né, a sua economia, fortalece a sua moeda. Eu acho que é uma dessas as razões do porquê o real fica ali, 4,80, 4,90, por isso. Né? Você tem um cenário político que depois a gente pode até falar que é esse cenário nota 6, e você tem uma economia, né, uma balança que é boa. Né? O Brasil tem qualidades também.
Sim. Eu queria mudar um pouquinho sobre, falando um pouco, você comentou um pouco sobre Estados Unidos, sobre Fed, e a gente viu uma bolsa americana em 2023 muito forte, puxado, claro, pelas Magnificent Seven, né, ou as sete magníficas, as empresas de tecnologia que se beneficiariam com a inteligência artificial. Mas eu queria saber de você, como analista de ações, toda a sua experiência, já deve ter passado por vários ciclos de ações. Existe espaço para investimento em bolsa americana ainda? Como é que vocês enxergam para 2024?
A gente tem uma visão bem positiva, assim, sobre ativos nos Estados Unidos. E claramente a bolsa, né, tem sido o melhor ativo lá. Isso foi curioso, porque ao longo de 23, quando você tinha o Fed, né, o Banco Central subindo juros, qual que é a narrativa óbvia, né, o raciocínio óbvio? Tanto lá quanto aqui também, né? Pô, o juro está subindo, é ruim para a bolsa, então a bolsa vai cair. Então, muita gente ficou short, né, vendido, e não só no S&P, né, que é a grande bolsa americana, mas também na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. E deu errado, né? E por que isso? Porque enquanto há crescimento de lucro, as ações se valorizam, né? O dinheiro persegue crescimento. Então, se os Estados Unidos é uma economia que cresce, a sua moeda se fortalece, a sua bolsa se fortalece. Se as empresas continuam, principalmente as de tecnologia, crescendo earnings, desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, isso traz crescimento, a ação se valoriza. Então, quando você olha o gráfico, a bolsa de lá subiu muito. Dá a impressão de que ela está cara. Mas quando você olha o lucro das empresas, ele superou as expectativas. Então, quando você faz aquela divisão, né, do valor de mercado da bolsa pela soma do lucro das empresas, ele está até um pouco mais barato do que estava, porque as empresas cresceram mais do que o mercado projetava. E tem são especialistas, né? São pessoas que passam 24 horas do dia, 7 dias na semana estudando as empresas. Por que que as empresas surpreendem? É porque é muito difícil você medir o quanto a tecnologia agrega. A gente está aqui falando e mil coisas estão acontecendo, né? O Chat GPT está ali, está criando produtividade, está reduzindo o custo das empresas, a inteligência artificial diminui o custo das empresas. Então, é tanta coisa dinâmica acontecendo ao mesmo tempo que é difícil você quantificar.
Claro.
Quando a gente olha Estados Unidos como um todo, é a grande potência do mundo. Ele vai continuar crescendo mais do que a média do mundo? Vai. Então, provavelmente, a sua moeda vai continuar fortalecida. Então, a gente também gosta do dólar. A gente gosta do dólar em relação a uma cesta de moedas mais frágeis. É, não em relação ao real, porque quando a gente pensa dólar forte, a gente correlaciona o real, que é a nossa moeda. Mas a gente gosta, o real é bom também, porque eu falei, a gente está exportando muito. Quanto mais você vende para o exterior, mais reais entram na economia. Então, isso também defende a nossa moeda. É, a gente gosta do dólar em relação a uma cesta de moedas mais frágeis, por exemplo, a Europa, o euro. É uma economia super fragilizada, assim, os caras dependem de importar comida, importar energia, uma população que envelheceu, que não gera riqueza, não consome riqueza, então é muito difícil o euro se valorizar em relação ao dólar. A gente pode, o dólar australiano, moeda sul-africana, tem uma cesta de moedas que a gente acha que são mais fracas do que o dólar, inclusive a moeda chinesa, por conta de todo o desafio que a China tem, que a gente pode até falar depois. Então, como geografia, a gente acha que os Estados Unidos é um lugar que você tem que estar investindo parte da sua poupança. E aí, quando você olha as empresas, assim, é muito difícil lutar contra essas empresas de tecnologia, porque é muito difícil você lutar contra a lei de Moore, que é uma coisa que a gente estudou, e a lei de Moore, ele é o fundador da Intel. E ele, há 50 anos atrás, ele dizia: a capacidade de processamento de dados dos computadores dobra a cada 18 meses. Então, o que a gente vai evoluir nos próximos 18 meses é o dobro do que a gente evoluiu nos 50 anos, que já é muito.
É muito evoluído.
E isso está acontecendo, né? Então, quando a gente pensa nisso, o que essas empresas podem fazer em relação a tudo, né? Mas o que está sendo muito falado hoje, inteligência artificial, você pode olhar do ponto de vista de como a gente vai se relacionar com isso. Isso deve trazer uma economia de custo grande para as grandes empresas, mas também no nosso dia a dia, né? Como é que a Dália, como é que a gente pode analisar e ganhar dinheiro com isso também? Então, a gente acha que o brasileiro, que não tem muito dessa cultura, ele deveria repensar, né, como é importante exportar um pouco da sua poupança e investir, né, na maior economia do mundo e nas maiores empresas do mundo, né? E quando, obviamente, tem ciclos, né? Tem eventos, semanas que vai ser um pouco mais difícil, meses que serão mais difíceis. Mas quando você dá um zoom out, né, quando você olha um gráfico de 50 anos do S&P, é uma reta, assim, para cima. Ele só sobe. Tem ali umas nuances que cai, sobe, mas quando você olha a longo prazo, a médio prazo, é uma bolsa que historicamente subiu 80% do tempo nos últimos 50 anos. Então, a gente tem que pensar nisso e tentar, né, extrapolar, e é muito difícil, né? Qual o argumento que eu dou para ninguém investir, né, na maior economia, claro, do mundo, né?
Com certeza, é uma bolsa muito pujante, né, americana. Difícil, difícil apostar contra, né? Nunca aposte contra os Estados Unidos, né? O pessoal brinca. E falando em bolsa, como é que você está vendo a bolsa aqui no Brasil? Quais os setores que vocês gostam mais e também as outras classes de ativos?
O Brasil, assim como um todo, tem uma bolsa que ainda é muito barata, né? Assim, por conta de tudo que eu falei aqui, né? Sobre esses desafios dos três últimos anos. E alguns setores por questões mais setoriais, né? Por exemplo, o setor de varejo. É um setor que tem sofrido muito por conta de competição. E todo mundo vê a Shein, a Temu. É uma série de importações, né, de empresas de varejo que, obviamente, compete com o nosso varejo aqui no Brasil. Então, tem sido difícil. Não só por isso, né, questões competitivas, mas também a questão do crédito, né? Quando o juro vai de 2 para 14 e você começa a ter inadimplência, os bancos começam a retrair crédito. Então, quando a pessoa não tem crédito, ela consome menos. O que a gente tem visto agora é os bancos voltando a dar crédito, porque os juros começam a cair, as pessoas começam a colocar seu orçamento mais em dia, começam a pagar suas dívidas. Então, os consumidores sem dívida, o banco olha com uma percepção de risco menor, tá bom, vamos emprestar crédito. Isso deve trazer o varejo de volta, mas foi uma safra difícil, assim, sem crédito, para esse setor decolar. Então, assim, no geral, é uma bolsa muito barata. Uma coisa também, assim, que a história ensina, quem está na Bolsa são as maiores e melhores empresas do Brasil. Então, são as empresas com melhor acesso a crédito, tem o melhor grupo de executivos, os melhores funcionários, tem dinheiro para investir em tecnologia, em logística. E essas empresas sempre saem fortalecidas das crises. A gente viu isso em 2014 a 2016, né, com a recessão do governo Dilma. Essas empresas saíram mais fortes, porque, infelizmente, né, o pequeno e médio competidor, ele morre pelo caminho, ou ele encolhe. Então, fica mais fácil para elas competirem. E a mesma coisa depois do Covid. Essas empresas, de fato, melhoraram, porque o pequeno e médio competidor praticamente sumiu. Então, isso é uma coisa que a história mostra, né? Então, a gente viu até a crise como uma oportunidade de investir em alguns setores, algumas empresas.
Que estavam baratas.
Que estavam baratas, e você fala, pô, assim, se tá difícil para esse, imagine para o resto. Então, com o tempo, e assim, o tempo soluciona tudo, essas empresas vão consolidar o mercado. Organicamente, porque os outros morrem, ou até ativamente fazendo M&A, fusões e aquisições. Mas, no geral, assim, a gente gosta da Bolsa do Brasil, até o ano passado, também 2023, que foi um ano difícil, né? A gente começou com a eleição, muito barulho político, muito barulho de juros, de independência do Banco Central, uma série de coisas, e ainda assim a Bolsa foi o melhor ativo do ano passado. E a gente acha que esse ano também ela é candidata a ser um bom ativo. Porque, de fato, você tem as empresas com juro caindo, isso melhora a percepção de lucro das empresas. Com o juro caindo, as pessoas voltam a consumir, então a receita das empresas também aumenta. É uma combinação de fatores que a gente acha que é bom para o lucro das empresas. Setorialmente, a gente gosta ainda bastante do setor elétrico, porque é barato, né? Hoje a gente escuta muito, né? O grande competidor da Bolsa são os títulos incentivados, né? A gente escuta muito, ah, a debênture da Eletrobras paga IPCA mais 7. A gente, como gestor, a gente tem que decidir o que é melhor para o nosso cotista. Eu devo investir na dívida da empresa, na debênture pagando IPCA mais 7, ou eu devo investir na ação da Eletrobras pagando IPCA mais 15? Então, essa arbitragem a gente tem que avaliar e escolher o que é melhor para o cotista, né? E como a Eletrobras tem centenas de outras empresas que, quando você olha por essa ótica, né, de retorno real, IPCA+, tem muita empresa dando IPCA mais 10, IPCA mais 15, são empresas muito boas, não são empresas desconhecidas, sombrias, são grandes empresas, né? Então, no geral, a gente gosta do setor elétrico, a gente gosta do setor de bancos. Varejo, a gente ainda tem um pouco de receio, porque o ambiente competitivo ainda é muito difícil. Então, a gente gosta de empresas do varejo que têm diferenciais. Seja uma marca que seja desejável, que o consumidor goste. E, normalmente, quando você tem marca, né, o seu preço é mais caro. Então, se o seu preço é mais caro, o seu público é mais de alta renda. E alta renda, com o juro a 14 ou com o juro a 2,
tem menos sensibilidade.
Ele é rico do mesmo jeito, ele tem menos sensibilidade. Então, ele continua consumindo. Ou empresas que se diferenciam pela escala. Por exemplo, como o Mercado Livre. Uhum. Assim, o ano passado eu fiz essa conta, eles entregaram 50 pacotes por segundo.
Eu sei que você contribui também. A Pri provavelmente também contribui para essa estatística.
Em toda a portaria, com certeza que todo dia tem um pacote amarelo. Assim. Então, o ecossistema que eles criaram, né, de e-commerce, de logística, de crédito, tudo conectado, assim, é uma escala, assim, 50 pacotes por segundo. É muito difícil segundo colocado chegar lá.
E num lugar que a logística não é fácil,
não
né?
Não é fácil.
Eu sempre fico pensando nisso, que o Mercado Livre consegue ter um sucesso num ambiente de logística muito desafiador.
Não, o Brasil é enorme, assim, São Paulo é enorme, né?
Independente muito de rodovias, né? Que
exato.
Tem todos os
então,
desafios.
Você precisa ter, né, o tal da inteligência artificial, de criar aquelas rotas de forma mais eficiente. De fato, assim, 80% dos produtos já são entregues em 24 horas. Então, realmente choca, assim. Então, a gente gosta no varejo de empresas com diferenciais, seja marca, produto ou escala, que seja muito difícil ter um competidor à altura. Commodities, hoje a gente não é muito otimista, muito por conta de China. Né? China, que é um grande vetor também de crescimento, né, para o mundo, tem lá muito desafio, né? Históricos, né, como a demografia, também é uma população que está envelhecendo, que gera menos riqueza e que consome menos riqueza. Tem um desafio que é, 20, mais ou menos 20%, né, da mão de obra masculina entre 18 e 24 anos, essa mão de obra está desempregada, 20%. Então, o risco de você ter uma convulsão social, assim, tem ali algumas fragilidades, né, na economia chinesa, e por mais estímulo que eles estejam dando, a economia não está reagindo. E pode ser por conta da demografia, é difícil dizer, mas não está respondendo como respondia no passado. Então, se China cresce menos, isso é ruim, né, para preço de commodities, então é ruim para as empresas, né, que vendem commodities, seja commodity metálica ou do agro, enfim. Então, a gente é menos otimista hoje com commodities no geral.
Tá ótimo. E eu queria mencionar, vocês comentam bastante na última carta, aliás, fica aí uma dica para quem está ouvindo a gente, as cartas da Dália são ótimas, super informativas e bem densas em conteúdo, mas com bastante opinião. Inclusive na última carta de vocês falaram bastante sobre demanda de energia versus a inteligência artificial. Como é que vocês têm analisado o uso da inteligência artificial? E se puder também comentar 10 segundos sobre a carta de vocês, só para não dar muito spoiler, para a gente incentivar todo mundo a ler.
A inteligência artificial é muito novo para todo mundo, assim. Então, no nosso dia a dia, obviamente, a gente cria ferramentas internas, né, que a gente tem duas pessoas dedicadas a isso, de criar lá, eu não entendo nada desse universo, mas de criar robozinhos que você tenta antecipar resultados de empresa, vendas de empresas, e com a inteligência artificial você consegue puxando esses dados e tendo uma leitura antecipada, né, do que pode estar para acontecer no próximo trimestre da empresa, enfim, você consegue ter uma leitura, né, mais real time do que está acontecendo com as empresas que você tem ou que você não tem e está eventualmente estudando. Então, a gente cria, né, essas ferramentas de análise. Mas hoje, assim, o que mais nos chama a atenção de inteligência artificial é para investir mesmo, né? É colocar o nosso dinheiro, o dinheiro do cotista, em inteligência artificial, empresas que vão se beneficiar disso, que estão criando produtos disso, que são pioneiras e que, obviamente, vão se valorizar por isso, né? Isso, assim, e cada anúncio, essas empresas sobem 10, 20% num horizonte de tempo muito rápido, assim. É difícil você não estar posicionado, porque as coisas estão evoluindo de forma muito rápida. E não só a tecnologia para esse tipo de informação, dados, ou de um texto, você faz um vídeo, que foi muito vinculado, né, que viralizou a semana passada, mas biociência, biotecnologia, remédios, assim, tem muita coisa que a tecnologia traz de avanço, né? Se a gente pensar, a vacina contra o Covid, ela foi feita em 2 dias, assim, o tempo que demorou foi de testes, né? Mas a vacina em si, ela foi desenvolvida em 2 dias. Isso é, assim, é ciência, tecnologia e dinheiro. E, obviamente, vontade política, né? Os quatro itens juntos, obviamente, levam ao progresso. Então, a gente é bem otimista com essa questão de tecnologia, não só, de novo, não só nos dados, mas nessa questão de saúde.
Com certeza. E Sara, a Dália tem o propósito de oferecer investimentos de qualidade, né? Sempre olhando ali o retorno de longo prazo, consistente, com qualidade. E só que ao mesmo tempo a gente tem uma indústria de asset com uma alta taxa de mortalidade, né? Como é que você vê essa questão e qual que é a fórmula para vocês se manterem, né, nesse mercado tão, tão difícil?
Não, essa palavra mortalidade é interessante, porque logo que a gente começou a desenhar a Dália, a gente foi visitar uma empresa e o CEO falou assim: nossa, mas que mudança radical de carreira, você sabe que a taxa de mortalidade é enorme, né? Falei, caramba, né, que mensagem positiva para quem está começando. Mas acho que tem três coisas, assim. Acho que primeiro é time, né? A gente, de fato, conseguiu reunir um grupo de pessoas muito maduras, com muita experiência, numa fase de vida muito parecida, todo mundo com um propósito já muito parecido. Isso facilita, né? Você tem uma sociedade linear, assim. Então, não é que eu era mais importante que o resto ou o outro era mais importante que o resto. Todo mundo era muito necessário, muito complementar. Então, quando você entende isso, passa pelo segundo item do que pode ser uma ferramenta para o sucesso, é a governança, né? Então, a gente criou a empresa como uma sociedade linear. Todo mundo, né, os principais sócios que estão na gestão, tem uma participação societária muito parecida. E por que que isso é importante? Parece bobagem, mas não é. Porque pensa, se eu tivesse 60% da empresa e o resto do time lá, cada um tivesse mais 10%, se eu tenho 60% da empresa, eu tenho maior poder de voto e de veto. Então, se eu chego e falo, olha, eu estou a fim de comprar a Vale do Rio Doce, quem que vai combater a minha ideia? Eu falo, não, mas ela, né? Ela tem 60% da empresa, eu vou na direção que ela está falando. Ou, se eu sou a pessoa que, no limite, vou decidir, né, o bônus de todo mundo, o salário de todo mundo, essas pessoas vão sempre tentar concordar comigo. E, às vezes, você tem que ser discordado, né, para evitar erros. Então, a gente entendeu que ter uma sociedade linear torna com que todas as pessoas tenham a mesma voz, o mesmo voto, o mesmo veto. Então, a gente não fica inibido de combater uma ideia. Se eu tiver que discordar do Felipe em comprar Vale, eu vou discordar e vou tentar, né, combater a ideia dele no limite para até testar a convicção dele. E uma outra coisa que é importante, acho que nessa estrutura, é que ninguém se sente pressionado para dar ideia. Porque quando você tem um time que é muito jovem, que está começando, a pessoa fica aflita, fala, nossa, passou 2 meses e eu não dei nenhuma ideia do meu setor. Não vou ganhar nada esse semestre. Só que não, assim, às vezes a melhor ideia, a melhor postura é não dar ideia. Assim, a gente não quer uma ideia, porque você tem que dar uma ideia. A gente quer a melhor ideia para o fundo. Então, como a gente já se conhece há muito tempo e todo mundo muito experiente, se eu tiver que ficar 3 meses sem fazer nada no varejo, não vou me sentir pressionada. Assim.
Você não precisa ficar se provando,
você
né?
Você não precisa ficar se provando. E às vezes não é para ter varejo mesmo. É um cenário ruim, inflação alta, juro alto, isso corrói o poder de compra. Para que, que você vai comprar varejo? Só para mostrar que você está trabalhando? Não, às vezes o melhor trabalho é não fazer nada no seu setor e mirar em outras coisas e ajudar os outros a estudarem outras coisas, né? Então, time, governança. E eu acho que o terceiro elemento é o produto, né? Que foi até uma coisa que, quando a gente pensou na Dália, depois das pessoas, o produto, era um produto que refletisse a nossa personalidade, assim. A gente não gosta de sacudir, a gente não queria fazer um carro-bomba, que é um fundo que sobe 30, depois cai 20. A gente não tem personalidade para aguentar isso. Então, a gente viu o mercado com fundos puro bolsa, né, que são os que as pessoas chamam de long only, né, que é 100% do tempo investido em Brasil. E o Brasil sacode muito por diversas razões. Você tem os fundos multimercados, né, que tradicionalmente são fundos que investem mais em renda fixa e menos em bolsa, então são fundos mais aguados. E você tem o extremo que, que é a renda fixa, né, que é investir no CDB, CDI, que também são produtos bons, né? Quando o juro é 14, até eu botei um pedaço do meu dinheiro no CDI, obviamente. Então, tinha ali um mar, né, um aquário, que a gente sentia falta, que era um fundo de bolsa, mas com uma volatilidade baixa. porque a gente gosta de bolsa, a gente acredita que a médio e longo prazo...
Vocês têm esse histórico, né?
É também. Assim que a gente rentabiliza o patrimônio, assim, e eu brinco, mas é verdade, assim, eu não conheço nenhum bilionário da NTNB, não conheço nenhum bilionário que investiu só no CDI. As pessoas bem-sucedidas que a gente conhece são pessoas que ao longo do tempo tomaram risco. Você pensa no Warren Buffett, um velhinho lá dos Estados Unidos, maior investidor pessoa física, tem quase 100 bilhões de dólares de fortuna, começou a investir aos 13 anos, hoje ele deve ter uns 90, mas 80% da fortuna dele, ele começou a ter aos 65 anos de idade. Então, dos 13 aos 65, ele foi ali rentabilizando, mas realmente a grande porrada dele foi depois dos 65. Por quê? Quando você investe na melhor economia do mundo, nas melhores empresas do mundo, ao longo do tempo, isso vai exponencial, né? Vai crescendo, crescendo, até que tornou ele um dos grandes, um dos homens mais ricos do mundo. Aqui no Brasil você tem exemplos também. Você tem o Luiz Barsi, que é um grande investidor de bolsa no Brasil, que só com dividendos também fez uma grande fortuna. Então, quando você vê esses exemplos, assim, a gente imaginava, pô, a gente vai ficar rico, né, e vai ajudar o brasileiro a cuidar melhor do seu patrimônio se a gente investir em bolsa. Mas a gente quer um fundo de bolsa que não sacuda, porque a gente não aguenta. A gente queria criar um fundo que a gente aguentasse. Então, a gente criou o Dália Total Return, que é o fundo principal, que ele é um coração de bolsa no Brasil. Mas em volta dele, a gente pode pôr bolsa americana, a gente pode pôr juros, a gente pode pôr moedas, a gente pode pôr commodities. Isso cria um equilíbrio que faz com que o fundo ele não sacuda tanto, né? Por quê? Se você tem um coração de bolsa Brasil e bolsa americana e dólar, aí amanhã o nosso presidente faz ou fala alguma coisa ruim, a bolsa no Brasil vai cair. E o dólar vai subir. Então, a gente perde um pouco na posição de Bolsa Brasil, mas a gente ganha no dólar que subiu. E os Estados Unidos não vai sofrer nada, assim. Né? O presidente aqui falar alguma coisa não mexe nada. Então, essa combinação de ativos traz esse produto que ele é mais resiliente ao longo do tempo. Então, a gente acredita que se ele é mais resiliente, ele resiste. Então, talvez a nossa taxa de mortalidade não aconteça, espero eu, por isso, né? A combinação de time, de governança e de produto, né? E dentro, assim, desse produto, acho que é importante falar, assim, a gente vai fazer agora, em maio, 7 anos de fundo, né? A gente subiu o dobro da bolsa com metade da vol, né? Com metade do risco. Então, até agora, a gente está cumprindo aí o que a gente queria com esse produto.
Bom, e você comentou sobre, vocês têm essa visão de longo prazo da Dália, mas você também comentou no começo sobre a educação financeira, a importância, e tem algumas matérias que você comenta que você começou a poupar muito cedo, você aprendeu isso até com a sua família, né? E vocês estão começando a lançar, já estão investindo bastante nessa vertente de previdência. Como é que você enxerga o futuro desse mercado de previdência, dado todo esse seu histórico, toda essa sua bagagem?
Não, eu pessoalmente adoro fundos de previdência, assim, tirando a parcela que eu tenho no CDI, que é, sei lá, um ano de despesas, obviamente, o resto está na Dália e principalmente fundos de previdência. E eu aprendi isso até na marra, o porquê que é bom previdência. Meu pai faleceu muito cedo. E, obviamente, a gente completamente despreparado, né? Você está no início da carreira, você está só focado no trabalho, você nem tem dinheiro, assim, para pensar onde é que eu vou investir meu dinheiro se eu não tenho dinheiro. Então, quando ele faleceu, é que a gente viu, assim... Durante espólio, assim, por menor que seja a conta corrente ou a poupança, né, do falecido, fica preso. E não adianta essa viúva tá passando fome, o filho tá passando fome, assim, o dinheiro fica preso. E eu fiquei brava com meu pai, eu falei, caramba, né, olha como é que ele deixou a gente, né, nessa saia justa. E aí, depois que você vai estudar e vai se aprimorar, né, do que existe de produtos, a previdência teria nos salvado. Porque, de fato, você... escolhe o fundo de previdência e você elege os beneficiários. Olha, eu quero deixar metade para o meu filho A, metade para o meu filho B. Se acontece a morte, assim, eu acho que é em 5, em 7 dias, né, que a Previdência tem a liquidez, eles já recebem o dinheiro, não fica em espólio. Então, isso traz, assim, uma rotina, assim, vida normal para a família, né? A família continua ali com o seu dinheiro para viver. E uma outra coisa positiva da Previdência é a questão tributária. Quanto mais tempo, fiscal, né, você fica investido, menos imposto você paga. E faz todo sentido, assim, porque a essência da Previdência é um investimento para longo prazo. Você quer uma Previdência para daqui a, sei lá, 20 anos mandar seus filhos estudar no exterior, ou daqui a 20 anos eu acho que eu vou ter idade de morrer, então eu quero deixar um dinheiro. Assim, ele é a essência do investimento a longo prazo. Então, faz sentido, né? Quanto mais tempo você fica investido, menos imposto você paga. Então, tem muita beleza, né? Muito benefício em investir em Previdência. E eu acho que o mais importante que tem acontecido, principalmente no Brasil, é que antigamente os fundos de previdência eram... os produtos de previdência eram ruins, assim, no sentido até pela regulação. Investia em renda fixa, em títulos públicos, dava 90% do CDI, 85% do CDI, e todo mundo oferecia esse produto, né? Então, você não tinha muita diferenciação. Com a flexibilização, né, da regulação, hoje existem fundos de previdência que são sofisticados, que investem parte no exterior, que investem em bolsa, que podem investir numa combinação de ativos diversos e que isso, ao longo do tempo, melhora o nível de rentabilidade. Então, acho que essa combinação, né, de ter benefício fiscal, o benefício de você deixar um dinheiro para sua família, né, e sem pagar imposto de herança,
de transferência,
que é um outro benefício, e a sofisticação que hoje você tem de fundos de previdência, eu acho que faz total sentido para o brasileiro ter fundo. Porque muita gente fala, ah, não, mas previdência é ruim, é coisa para velho. Não, não é coisa para velho, é ao contrário, você tem que pensar nisso enquanto você é jovem, que você está acumulando riqueza, e você investir de forma eficiente, né? Então, tem que desmistificar um pouco também esse universo de previdência, que as pessoas acham que o produto é ruim e é coisa de velho. E não é. Estão bem, bem equivocadas.
E, mudando um pouco de assunto novamente, você comentou também no começo da nossa conversa sobre a questão da diversidade na Dália, quando vocês começaram a empresa, né? Quais são as medidas que hoje em dia vocês implementam na Dália que você acha que a gente poderia ver em outras empresas, talvez um pouco mais no mercado financeiro, que a gente sabe que é muito dominado pelos homens, e até olhando mais para o mercado de gestão de fundos, tem algumas falas um pouco, talvez equivocadas, que dizem que o mercado de gestão de recursos é mais dominado por homens, porque as mulheres tomam menos risco. Assim, eu queria que você ajudasse a gente um pouco com o que vocês implementam e um pouco a desmistificar também essas falas.
Essa coisa de mulher não sabe tomar risco, a gente, é uma grande mentira. Assim, os meninos da sala que me perdoem. Mas a gente toma risco o tempo todo, assim. E parece bobagem, mas não é. Assim, quando você vai decidir se você estuda economia ou medicina, é uma decisão de risco. Se você decide aceitar uma proposta de trabalhar no Bradesco ou na Dália, é uma decisão de risco, é a sua carreira, né? A babá que você vai escolher para cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha.
Vai ficar o tempo todo com o seu filho.
Exato, assim, é a pessoa que, no limite, educa seu filho no dia a dia, assim. Então, é arriscado se você decidir pela pessoa errada. Então, a gente toma risco o tempo todo. E arrisco dizer que sempre que a família vai decidir se vai comprar um apartamento, se vai comprar um carro, assim, a voz final acaba sendo da mulher. Porque a gente tem um olhar diferente, a gente tem um olhar mais crítico, a gente pensa mais no detalhe, a gente faz mais perguntas na hora de negociar alguma coisa. E a gente é menos impulsiva, assim. O meu marido é o típico que, se ele vai comprar alguma coisa, ele transparece para o vendedor que ele está super interessado. Eu falei, óbvio que você não vai conseguir um desconto. Você tem que ser frio, não mostrar interesse, que aí você vai conseguir. Então, o homem, ele é muito mais impulsivo, é mais cabeça quente. Então, eu acho que as mulheres, assim, têm características que ajudam em tudo, inclusive em lidar com o dinheiro e na gestão, que é essa coisa de ir com calma, estudar, avaliar, fazer 1000 perguntas antes de decidir. A gente também tem um negócio que a gente é mais conciliador, assim, a gente não fica entrando em combate, em conflito. A gente, aliás, acaba, né, com o conflito, com o combate. A gente tenta trazer uma visão mais neutra. Então, a gente tem habilidades que a gente tem que explorar melhor, assim, no nosso dia a dia, no trabalho. Mas eu acho que a mulher, assim, tem tudo para saber investir sozinha e cuidar do seu dinheiro e tomar as decisões difíceis, porque, assim, na vida pessoal, acho que a gente toma as decisões mais difíceis. Lidar com o dinheiro, acho que no relativo, acaba sendo até mais fácil, até porque você tem gente que te ajuda, né? Ninguém vai te ajudar a decidir a babá. Mas se você está com dúvida, pô, eu estou com dinheiro, é melhor eu colocar na renda fixa, na renda variável, na previdência. Tem pessoas hoje, né, muito qualificadas que te ajudam, que são os assessores, que são os gerentes, que te ajudam a fazer um planejamento financeiro e a decidir o melhor produto para o seu horizonte de investimento, que é importante saber também.
Claro. E, Nadália, quais medidas vocês buscam implementar para dar continuidade à diversidade?
Eu acho que, assim, na verdade, foi até um processo natural, assim. Era uma coisa que eu queria desde o início, uhum, e que foi acontecendo. Assim, a gente precisa contratar uma pessoa para gerenciar o risco. Você vai conversar, entrevista aqui e ali... Pô, é a Érica, pô, super experiência, engenheira, sabe fazer isso, né, com as mãos nas costas, tem que ser ela. Ah, a gente precisa de uma pessoa para tocar a parte de ativos. Entrevista, conversa, pô, mulher. Foi acontecendo naturalmente, assim. Mas a gente tem um olhar, assim, a gente prefere... E não é porque a gente quer defender a bandeira, assim, simplesmente por defender. Ao longo do tempo, das contratações e do tamanho, né? A gente começou com 5 pessoas, hoje somos, acho que, em 25 ou 24. É bom ter gente diferente. Assim, as pessoas pensarem diferente é bom pro todo. Se todo mundo vier com o mesmo histórico, com o mesmo currículo, com os mesmos vícios, a chance de todo mundo pensar igual é muito grande, e isso não ajuda. Então, a gente não é só diversidade de gênero, né? A gente tem diversidade cultural, tem pessoas que nem fizeram faculdade, que trabalham lá e que são excelentes. E quando a gente está discutindo temas mais genéricos, mais macros ou mais de vida, assim, consumidor, como as pessoas se comportam, são pessoas que trazem novidades, né? Que agregam na discussão. Pessoas que fizeram faculdade Tier 4, e tá tudo bem, mas naquilo a pessoa é excelente, mas ela tem um histórico de vida mais difícil, uma família mais simples, e ela agrega também nas conversas, porque se todo mundo faz GV, todo mundo fez depois um curso nos Estados Unidos, pô, a gente vai pensar igual, não tem chance de ser diferente, né? Então, a diversidade, ela é mais ampla para nós, né? Passa também pelo grau de educação, pela condição social e gênero e tudo mais. Então, a gente... E eu acho que com o tempo é um processo, né? Quando eu comecei no mercado em 97, na minha área não tinha nenhuma mulher. E no banco que eu trabalhava não tinha nenhuma mulher em cadeira de liderança. Hoje, nesse mesmo banco, a fotografia é completamente diferente. Tem muito mais mulher em cadeira de liderança. É um processo. Então, eu acho que isso naturalmente vai acabar acontecendo em todas as empresas, né? E eu acho que todas as empresas estão, né, com um pouco desse olhar, né? Que acabam concluindo que ter pessoas diferentes agrega, é bom.
Sim. Bacana. E, Sara, os critérios ESG, eles parecem bem discutidos já, né? Mas, ao mesmo tempo, no mercado, a gente sente que eles não avançam tanto, né? Inclusive, tem gestoras grandes que estão reavaliando, revisitando esse assunto e discutindo investimentos de transição, né? Qual que é o olhar de vocês sobre essa questão de ESG?
O ESG, ele sempre foi uma preocupação nossa, né? Até na criação da empresa, né? Quando a gente vê o G de governança, a gente implementou o ESG na nossa governança. A parte do S, o social, a gente tem feito muito, né? Que é a questão de filantropia. Uma empresa com 24 pessoas, assim, é muito difícil, e com o nosso tamanho, você ter um impacto social muito grande. Então, o que a gente tenta fazer é buscar através da educação financeira, ajudar as pessoas, dando dinheiro, energia, o que for, né, para ajudar as pessoas a entenderem melhor o mundo de investimentos e desmistificar, né, que a Bolsa é um cassino, porque não é, de novo, são as maiores e melhores empresas que estão na Bolsa. Então, a gente sempre viu o ESG como um processo, ele não é um produto, né? Então a gente nunca pensou em criar um fundo ESG, porque ele tem que estar em todos os fundos, né? Na filosofia de investimento. Mas investimentos conscientes. Significa que eu nunca vou investir em empresa de petróleo? Não. Significa que eu nunca vou investir numa mineradora? Também não. O que eu quero ver é se a empresa tem um processo, se ela identificou as falhas, se ela está endereçando as falhas, se o que ela está fazendo tem um impacto, né, na região onde ela atua, se ela cuida daquela comunidade. Porque não dá para ser 8 ou 80, né? É um processo, é novo para todo mundo, né?
E o Brasil ainda é muito dependente desses setores que são...
A gente é um exportador de petróleo, de commodities, né? Então, seja a pecuária, seja o agronegócio, seja metais, né? Então, a gente sempre viu isso como um processo. Quando a gente estuda a empresa, não importa se ela é uma petroleira, mas se ela está endereçando os problemas, né, e tentando melhorar, essa nota, né, que a gente dá ela vai melhorando. A gente tem lá uma ferramenta que a gente desenvolveu, proprietário, né, um filtro, e que a gente dá nota para as empresas. E a gente fica lá, perseguindo para a empresa melhorar aquela nota. E é uma coisa assim, que o mundo, acho que tentou ser muito xiita nessa questão ESG, e o mundo sofreu consequências por isso, né? As empresas, as petroleiras no mundo, há 20 anos, não investiram em aumento de produção de petróleo, porque ia lá um grupo ativista, tacava pedra e aparecia na capa do jornal, ninguém queria estar na capa do jornal. Então, o mundo ficou 20 anos sem investir. Se você tem um mundo que cresce e um produto que não cresce, que acontece com o preço desse produto? Ele sobe. E o que é ruim? Assim, o petróleo, ele acaba tendo uma função social. Porque se o preço do petróleo é baixo, o preço de tudo fica mais barato. Fertilizante depende de petróleo. Petróleo fica mais barato, fertilizante mais barato. Aí o produtor rural compra o fertilizante mais barato, planta soja, o milho, você consegue ter um preço de comida mais eficiente. Qual que é o papel social do petróleo? É esse, manter a inflação baixa. Porque petróleo caro e inflação alta, quem mais sofre é a população pobre do mundo todo, não só do Brasil. É aquele cara que depende, né, daquele dinheirinho ali para comer, que sofre com petróleo, e para transporte, que sofre com petróleo. Então, eu acho que o mundo entendeu que, pô, não dá para desligar
cortar, né,
o petróleo. Uhum. E agora é só sol e vento. Não dá para você massificar essas energias a ponto de abastecer o mundo. Tem que ter uma transição. Você vai produzindo petróleo o suficiente para deixar o petróleo no nível baixo, para não matar, né, os continentes mais humildes, a população mais pobre, e vai investindo na transição. Daqui a 10 anos ou 15, a gente vai ter... mais hidrelétricas, ou mais solar, ou mais eólica, que dê para representar 30% da capacidade do mundo, ok, aí você vai reduzindo a produção de petróleo. Então, acho que o mundo entendeu que o ESG, ele não é um produto e ele não é um ou outro, né? Eu acho que tem que ter uma transição. E o petróleo tem uma função social, sim, porque quem mais sofreu na guerra, quando o petróleo foi a 120, foi a população mais humilde, porque o fertilizante ficou mais caro, a comida ficou mais cara, a gasolina chegou a R$7 no Brasil, hoje está R$4 e alguma coisa, assim. Então tem que fazer essa transição com calma, né? E obviamente, a gente analisa as empresas por essa ótica, se elas estão endereçando o problema. E a gente também, dentro de casa, tem que fazer a nossa lição, né? Ver também como é que a gente pode ganhar dinheiro, né, com esse vetor da transição. E tem muita coisa legal acontecendo no mundo.
Bacana. Agora eu queria falar sobre você. Eu sei que você tem dois filhos, mãe de gêmeos, fez uma transição de carreira, mas se a Sara não tivesse fundado a Dália, o que, que você faria se pudesse escolher qualquer trabalho no mundo que não fosse fazer gestão de fundos ou análise de ações? O que, que você escolheria fazer? E eu queria que você dividisse também conosco algumas dicas, se você pudesse dar para as mulheres, para as meninas que estão começando no mercado financeiro, especificamente no mercado de gestão de fundos, gestão de fundos de ações ou análise de empresas.
Acho que todo trabalho tem os seus desafios, né? A gente escuta muito que o mercado financeiro, ele é agressivo, ele maltrata as pessoas. Mas eu acho que todo trabalho, assim, tem os seus desafios, tem as suas pressões. E quando você quer crescer na carreira, seja num banco, seja no escritório de advocacia, seja no escritório de arquitetura, assim, você vai ter que dar o sangue, você vai ter que se destacar, se diferenciar. Então, acho que o mercado financeiro é só mais um segmento onde as pessoas se esforçam e se dedicam para crescer. E é um mercado, em relação a outros, acho que mais meritocrático. Então, acho que quando você dá o sangue, rala, trabalha, você tem uma boa recompensa, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, que não tem que ter medo de trabalhar no mercado financeiro, que ele é tão difícil quanto qualquer outro mercado. O segundo, eu acho que para as mulheres em geral, acho que a gente tem que... Assim, quando eu entro no trabalho, menos na Dália, né? Mas no banco, por exemplo, eu entrava e eu vestia um personagem. Eu deixava de ser a Sara, mãe de gêmeos, cheia de problemas pessoais. E ali, era falar de trabalho, foco no trabalho. Vou sair mais cedo? Que isso aconteceu de verdade. Uma vez eu falei, vou sair mais cedo, levar meu filho ao médico. Tá bom. Aí, no mês seguinte, vou ter que levar minha filha agora ao médico. Ai, mas de novo, né? Vivindo ao médico. Aí, quando o Felipe, né, que é o meu sócio hoje, que sentava perto de mim no banco, um dia ele falou, pô, tô indo mais cedo que eu vou levar meu filho ao médico. Aí, a reação das pessoas foi, nossa, que pai que presente, paizão. Que marido, quero pra mim. Falei, quando sou eu... Tipo, eu tô de folga, né? Quando é ele que vai, ótimo marido, ótimo pai, tá bom. Então, eu parei de dar esses detalhes, assim. Eu vou sair mais cedo, porque eu vou sair mais cedo. Vou no cartório. Deixei de falar essas coisas. Assim, é ruim? Não, hoje o mercado melhorou. As pessoas estão muito mais humanas, muito mais família. De fato, o ser humano mudou muito. Assim, eu sinto isso, não sei se vocês sentem.
Sim.
Mas as pessoas estão com um olhar mais humano.
O ambiente de trabalho, acho que a flexibilidade de poder trabalhar de casa também depois da pandemia ajudou, né?
Então, acho que se hoje você fala que vai levar seu filho ao médico, talvez não crie um grande impacto. Mas se puder evitar, assim, dividir coisas pessoais, ou, briguei com meu marido. Aí você tá num dia mais difícil, já vão falar, tá vendo? É porque brigou com o marido. Então, sim, ficar um pouco mais reservada, claro. Se impor mais. E tem uma coisa positiva, assim, muita gente pergunta. Às vezes você vai em reuniões com empresa ou com, sei lá, diretores do Banco Central... E acontece muitas vezes de ser 20 homens na reunião e eu, ou 20 homens, eu e mais uma. Aí termina as pessoas, nossa, que ruim, né? Só vocês aí de mulher. Eu falei, não, achei ótimo. Você viu que ele me chamou pelo nome?
É.
Porque assim, para ele memorizar o Joaquim, o José, o Felipe, é difícil. Mas se só tem a Sara, a Juliana e a Priscila, para o speaker, para a pessoa que está apresentando, é muito mais fácil memorizar e chamar pelo nome. Aí no mês seguinte, na mesma reunião, ele já vai te cumprimentar. Oi Priscila, oi Juliana, oi Sara, tudo bem?
Com certeza. E a gente já começa a encerrar a nossa conversa, e a gente tem aqui no Insights, a tradição de pedir... Alguma dica cultural para os nossos convidados? Pode ser um livro, uma exposição, uma série, um filme. Eu vou começar com a Pri, que eu já fiz a Sara conversar muito com a gente. Pri, qual que é a sua dica para a gente hoje?
Bom, eu vou trazer duas dicas aqui. Uma delas é um livro que eu estou relendo, Eu li há uns 20 anos e eu acho que esse é um momento de reler para a gente ter bem fresco na memória o que acontece, né, nas guerras. É o Diário de Anne Frank, é um livro que me toca bastante e eu acho que todo mundo pode ler para ter esse sentimento aí de como é viver numa guerra, né? E uma outra dica, também falando de diversidade, de cultura, eu fui recentemente no Museu da Cultura Indígena, aqui em São Paulo. Para quem fica aqui em São Paulo, na Zona Oeste, é um lugar super agradável, muito rico em informações. Eu fui até pelo meu filho, né, que estava fazendo um trabalho, mas assim, foi riquíssimo a visita e eu recomendo bastante.
Tá ótimo. Sara, qual que é a sua dica para a gente hoje?
A gente falou muito de tecnologia, né, inteligência artificial. Eu vou dar a dica de um filme que eu vi recentemente, que é a história do BlackBerry. A geração de hoje nem deve saber o que é isso, como usava, mas foi, na minha vida profissional, foi uma revolução. Você ter aquele aparelhinho e real time, você acompanhar e-mails enquanto você está viajando, enquanto você está fazendo uma visita à empresa, você está ali vendo o que está acontecendo. Isso, assim, foi uma mudança muito grande. Eu lembro do dia que o banco me deu um BlackBerry, como mudou a minha vida trabalhar com aquilo. E foi um sucesso, assim, todo mundo tinha. Chegou a ter 45% do mercado. Só que ele dormiu no ponto, porque aí o Steve Jobs veio e lançou o iPhone. E os fundadores, né, os criadores do BlackBerry falaram: imagina, as pessoas não vão se adaptar, não tem teclinha, não tem um negocinho para você ficar descendo as mensagens. E ele acreditou tanto que o que ele tinha era um melhor produto, que aí depois veio a Apple, jantou, assim, o BlackBerry hoje é 0% do mercado, acabou, foi aniquilado. Então, como que uma coisa é disruptada, assim, de forma tão rápida e tão abrupta, né? E a gente, assim, acho que a beleza da nossa geração aqui é que a gente passou por essas disrupções, né? A internet lá nos anos 2000, aí depois os celulares que foram melhorando, e aí o BlackBerry que trouxe vida aos e-mails em real time, e o negócio assim, acabou, né? Então é a evolução da tecnologia, assim, me chamou muita atenção esse filme, porque eu não, como usuário, você não se atenta, mas de fato, caramba,
faz pouco tempo, né?
Faz pouco tempo, o cara tinha 50% do mercado e hoje não tem nada, acabou.
Obrigada pela dica, Sara. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com a Sara Delfim, sócia fundadora da Dália Capital. Sara, obrigada pelo papo, eu adorei.
Obrigada, meninas, foi um prazer.
E eu também quero agradecer a Priscila Ramírez, Pri, minha colega de Bradesco Asset, Head de Produtos. Muito obrigada, Pri.
Muito obrigada, Ju, foi um prazer.
E o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente e fique por dentro das gravações, os bastidores e muito mais. Tchau, até!